Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um menino de 3 anos foi raptado e violentado em Sarandi, na região noroeste. O homem, apontado como responsável por ter levado a criança, foi preso em flagrante pela polícia militar. A PM foi acionada pela mãe do garoto assim que ela notou o sumiço da criança no quintal de casa. Para a imprensa, a mãe contou que estava com as duas crianças, os dois filhos dela, no quintal. Entrou com a filha e deixou o menino do lado de fora. Pouco depois, ela voltou, mas se deu conta de que o menino havia desaparecido. Foi então que ela chamou a polícia e alertou os vizinhos. Meia hora depois, o homem e o garoto foram encontrados a cerca de 4 quilômetros do local de onde o menino desapareceu. Foram os próprios moradores da região que encontraram o suspeito em um matagal. Ele chegou a ser agredido antes da polícia chegar. Na delegacia, ele passou mal e foi encaminhado a um hospital. O menino também foi levado ao hospital para fazer o exame de corpo de delito. Foi para o Hospital Universitário de Maringá. E segundo a polícia, o laudo preliminar apontou que o garoto, só nesse curto período, em meia hora, foi abusado sexualmente. E aqui fica um alerta aos pais. Infelizmente, a gente tem vivido inúmeros episódios nas últimas semanas desse tipo de caso. Felizmente, as denúncias estão surgindo e a comunidade está ficando mais atenta para esse tipo de situação. Mas é fundamental que os pais mantenham vigilância constante, principalmente quando as crianças estão brincando em lugares abertos. Uma mulher de 66 anos foi presa em Castro na terceira fase da Operação Alcova, que foi desencadeada pelo Ministério Público do Paraná. A operação investiga um grupo envolvido na exploração sexual de adolescentes. Segundo informações do Ministério Público, esta mulher foi denunciada durante a última semana por exploração sexual infantil e por rufianismo. É a pessoa que tira proveito da prostituição alheia. Esse é o nome técnico para aquilo que popularmente a gente chama de cafetão ou cafetina. Ela estaria oferecendo a própria neta para programas sexuais. O Ministério Público informou que a adolescente foi incluída no programa de proteção a testemunhas. O caso corre em segredo de justiça por envolver um menor de idade. A justiça determinou que o município de Moreira Salles, no oeste do estado, regularize a concessão de alvarás para os táxis na cidade. Confira com Carlos Ribeiro.
A vara civil da comarca de Goiôerê, no Paraná, determinou que o município de Moreira Salles regularize em 3 meses a concessão de alvarás para táxis na cidade. A decisão decorreu de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Paranaense, após constatar diversas irregularidades no sistema de concessão desses alvarás. Segundo o MP, Moreira Salles tem 49 licenças concedidas, número que seria excessivo para uma população de aproximadamente 13 mil pessoas. Além disso, a lei municipal que regula a questão não estabelece critérios para as concessões, de modo que elas têm sido distribuídas desordenadamente pelo gestor municipal, em desrespeito às determinações constitucionais e legais que apontam a obrigatoriedade de licitação. A decisão determinou que o município adote todos os procedimentos previstos na legislação para delegar o serviço. O ente municipal deve conceder licenças provisórias e pessoais aos atuais concessionários, até que se conclua a licitação, para que os vencedores, em número compatível com a realidade do município, comecem a prestar o serviço.
Agora vamos um pouquinho a Brasília. O Senado mantém para hoje o julgamento sobre a decisão de afastamento do senador Aécio Neves. Você se lembra? O Supremo Tribunal Federal decidiu que o senador tem que ser afastado das suas funções. Mas um grande número de senadores é contrário a isso. Hoje deve ter uma decisão. Hélio Júnior.
Está mantida para esta terça-feira a votação no Senado sobre o futuro político do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas. Depois de o Supremo Tribunal Federal determinar o afastamento de Aécio do mandato e seu recolhimento noturno, os senadores se reúnem para decidir se acatam ou não a determinação da Justiça. Na última semana, o Senado aprovou nominalmente um requerimento do líder do PSDB na casa, Paulo Bauer, de Santa Catarina, pedindo urgência na avaliação do caso. Isso fez com que o assunto virasse prioridade sobre qualquer outro tema a ser discutido em plenário. A decisão coloca mais uma vez em conflito judiciário e legislativo. Isso porque muitos senadores entenderam a ordem do Supremo como uma interferência ingerência de um poder sobre o outro e também deixam parlamentares com as barbas de molho. Alguns questionam a decisão por entender que ela possa abrir precedentes e são muitos por lá os investigados pela Operação Lava Jato. Nessa segunda-feira, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, se reuniram no gabinete da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. De acordo com Eunício, buscou-se ali a tentativa de uma decisão harmônica sobre o caso. E enquanto o Senado se articula, o Supremo também se movimenta para discutir o assunto. A presidente Carmen Lúcia pautou para 11 de outubro o julgamento de uma ação que questiona a necessidade ou não de submeter ao Congresso o afastamento de parlamentares. O ministro Luiz Fux também já deu o recado. Avisou que o Senado até pode votar o requerimento de urgência sobre o afastamento de Aécio Neves, mas que a palavra final é a do Supremo. Segundo ele, abre aspas, a cultura do descumprimento da decisão judicial é condizente ao caos político e institucional e à destruição da ideia do Estado de Direito. De Brasília, Edio Júnior.
Ainda no Congresso Nacional, a divulgação de novos áudios, aqueles gravados pelo Joesley Batista, devem esquentar o clima na CPI da JBS. João Paulo Machado.
A terça-feira deve ser de clima quente no Senado Federal. Além da análise da reforma política e da votação que pode derrubar a decisão do STF de afastar Aécio Neves do mandato, a CPI mista da JBS deve ser outro assunto de grande destaque. Na última sexta-feira, novas conversas de Joesley Batista e outros integrantes da JBS foram reveladas pela revista Veja. O áudio foi feito quando Joesley e Ricardo Saldi deixavam a sede da PGR, onde negociavam a delação premiada. Na conversa, fica claro que eles já tinham apresentado as gravações contra Temer e Aécio. Os diálogos revelados por Veja foram feitos no carro, a caminho do aeroporto. Além de Joesley e Saldi, participaram da conversa os advogados Fernanda Tortman e Francisco de Assis e Silva. Juntos, eles avaliam a disposição dos procuradores em fechar o acordo de delação. Em um momento, o advogado Assis e Silva diz notar uma disposição dos procuradores em atingir o PMDB. Os novos áudios dão força ao discurso feito por alguns parlamentares de que Joesley teria agido de forma deliberada para desestabilizar o governo do presidente Michel Temer. Nesta semana, a CPI deve ouvir os depoimentos de quatro pessoas, entre elas o procurador da República, Ângelo Goulart Vilela, suspeito de ter repassado informações ao grupo JIF, quando era auxiliar do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Nesta terça, a comissão recebe o depoimento do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Ele deve se manifestar a respeito dos empréstimos concedidos pelo banco à JBS ao longo dos últimos 10 anos. As suspeitas de vazamento de informações dentro do MPF não se restringem a Ângelo Goulart, que será ouvido na quarta-feira. O deputado delegado Francisquini, do Solidariedade do Paraná, um dos sub-relatores da CPI, lembra que as suspeitas de vazamento também atingem o ex-procurador da República, Marcelo Miller. Ele é acusado de ter agido para beneficiar a JBS quando ainda fazia parte da Força-Tarefa da Lava Jato, no Ministério Público Federal.
Porque nós temos que focar naqueles que têm indícios graves do cometimento de crimes e de ilícitos. E um deles é o seu Marcelo Miller, que manchou a instituição do Ministério Público Federal e merece uma atuação forte dos membros dessa CPMI.
Nesta terça-feira, a CPI também ouve o representante dos acionistas minoritários da JBS, o advogado Márcio Lobo. Ele deve explicar a venda de ações da JBS feita na véspera da divulgação do acordo de delação premiada entre os executivos do grupo e o Ministério Público. Joesley Batista e Wesley Batista, segundo a PF, teriam se aproveitado do impacto econômico gerado pelo acordo de delação premiada feito com o Ministério Público Federal. De Brasília, João Paulo Machado.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, detalhes sobre mais um acidente envolvendo trens no norte do estado. Desta vez, uma mulher morreu atropelada por um trem em Arapongas.
Paraná de hoje volta já.